o que significa que será executada com recursos próprios da Força. Um dos pilares da Operação Jaguareté é a atuação com outras forças de segurança pública. General Alcides explicou que o Centro de Coordenação de Operações do CMO já realizou reuniões isoladas e com diversas agências para evitar que as tropas interfiram em investigações ou ações em curso de outras instituições. Muito boa tarde, Gabriel Félix.
Boa tarde, Og.
Dá uma força aí, Gabriel,
vamos
porque
lá,
a voz quase
lá.
Não está saindo mais.
Vamos lá, vai dar certo, Og. Boa tarde para você, boa tarde, Ariel Marco. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanha a gente também. Obrigado pela sua companhia, sintonia e participação. Manda sua mensagem aqui. Og, ainda trazendo informações agora sobre a indústria de Mato Grosso do Sul. Tem marco histórico neste ano. As exportações de produtos industriais de Mato Grosso do Sul atingiram a marca de 3,83 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano. Segundo dados divulgados pelo Observatório da Indústria da Fiemes, esse montante representa o maior valor já registrado para os seis primeiros meses do ano em toda a série histórica do estado. O desempenho do setor foi impulsionado pelo resultado de junho, que somou 806,9 milhões de dólares em faturamento e superou em 17% o mesmo período do ano passado, consolidando a indústria como responsável por 67% de toda a receita do comércio exterior sul-mato-grossense. Bem, os setores de celulose e papel e do complexo frigorífico lideram as vendas externas nesse período, sendo que cada um deles respondeu por 38% de participação e faturou cerca de 1,44 bilhão de dólares. No segmento de carnes, os principais destaques foram os cortes bovinos desossados, congelados e resfriados, além de pedaços de frango. Já na produção de papel e celulose, ela teve o resultado quase totalmente concentrado na comercialização de pastas químicas de madeira. Outras cadeias produtivas importantes incluíram o setor de óleos vegetais, responsável por 11% do total exportado, seguido pelo açúcar e álcool, com 4% de participação. No mercado internacional, a China se manteve como a principal compradora das indústrias de Mato Grosso do Sul, importando o equivalente a 1,35 bilhão de dólares no primeiro semestre do ano. Os Estados Unidos ocuparam a segunda posição nesse ranking, movimentando 370,5 milhões de dólares em compras. Quero salientar aqui essa diferença, Og, porque é muita diferença, né? A China em primeiro lugar, com 1,35 bi de dólar. E o segundo lugar, os Estados Unidos, 370 milhões. Bem, a Holanda vem na sequência com 212,7 milhões de dólares. Países como Itália, Turquia, Chile e outros parceiros comerciais da América do Sul e da Ásia completam a lista de mercados que impulsionaram o desenvolvimento econômico e produtivo de Mato Grosso do Sul neste recorde histórico, Og.
Dando sequência, olha só, um projeto para a construção de 464 unidades habitacionais ali no Tiradentes, em Campo Grande, passará pela etapa de consulta pública antes do avanço do processo de licenciamento. Os moradores, comerciantes e demais pessoas que circulam pela região poderão apresentar sugestões e manifestações sobre o estudo de impacto de vizinhança, que é um documento que avalia os reflexos do empreendimento na infraestrutura e na qualidade de vida do entorno. O conjunto residencial está previsto para ser implantado na Avenida Três Barras. As contribuições da população poderão ser encaminhadas entre os dias 17 de julho e dia 6 de agosto, período em que estarão disponíveis para consulta todos os estudos técnicos relacionados ao projeto. As manifestações poderão ser protocoladas presencialmente na Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, a Planurb, ou enviadas por e-mail. Material também ficará disponível para consulta no portal da Planurb e na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira. Entre os aspectos avaliados pelo estudo estão os possíveis impactos sobre o sistema viário, meio ambiente, a oferta de serviços públicos e a dinâmica urbana da região. As contribuições apresentadas pela comunidade servirão de subsídio para a análise técnica do empreendimento. Como parte do processo, a Planub vai realizar uma audiência pública no dia 11 de agosto, né, lá no seu auditório. Durante esse encontro, representantes técnicos vão detalhar o projeto e apresentar as medidas previstas para reduzir os impactos da implantação do residencial, que é de responsabilidade da empresa MRV. Além da participação presencial, a audiência será transmitida ao vivo pelo canal de educação ambiental da Planurb no YouTube, permitindo que os moradores também acompanhem as discussões de forma remota. A consulta pública integra as etapas previstas no licenciamento urbanístico e busca ampliar a participação da população na avaliação de empreendimentos com potencial de interferir na organização da cidade e na rotina dos bairros onde serão implantados.
Só um comentário sobre esse tipo de ação aqui, ó, importantíssima a participação da população, porque se não acontece algo como, por exemplo, está acontecendo ali no bairro Vilas Boas, perto da Avenida Bom Pastor, Praça do Peixe.
Que é pertinho ali também.
Um bairro residencial, casas baixas, e alguém conseguiu autorização, não sei como, na prefeitura, para levantar um prédio ali no meio daquele bairro.
Justamente ali. Né? Vai tirar a privacidade dos moradores que estão no entorno.
Quem entende um mínimo de engenharia sabe que isso não pode ou não poderia
acontecer. Tem que estar previsto na lei orgânica do município esse tipo de coisa. Tem bairro em Campo Grande que você não pode construir, né, grandes prédios, por exemplo, Jardim dos Estados, agora que já começaram a construir, tem alguns deles, Carandá Bosque. Ou seja, tem vários bairros, né, que a legislação não permite. Eu não sei.
Estão dando um jeitinho.
Mas sempre dão,
viu?
Isso que eu ia falar. Jeitinho. Sempre dão um jeitinho, né, de fazer esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá.
Bem, começa a contagem regressiva para as eleições de 2026 e a partir desta segunda-feira, partidos e federações podem fazer as convenções para escolher quem vai disputar as urnas em outubro. O prazo vai até o dia 5 de agosto. Nessa etapa, de acordo com o calendário eleitoral, os partidos definem os nomes para presidente e vice-presidente, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O que é que pode ser feito a partir de hoje? Bem, os partidos podem se reunir para fechar alianças e bater o martelo no nome aí dos candidatos. Para isso, a sigla precisa estar regular perante o Tribunal Regional Eleitoral e depois dessa reunião, até o dia seguinte, eles precisam enviar a ata e a lista de quem participou pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral, o Candex. Bem, depois disso, o próximo passo em prazo importante é o dia 15 de agosto. É o último dia para os partidos registrarem oficialmente os candidatos na Justiça Eleitoral. Com a aprovação dos registros, os nomes vão para a urna, Og.
Na sequência, vamos agora com a Adeline Fernanda, que fala da doação de imóveis que bateram um recorde aqui em Mato Grosso do Sul antes de mudança no imposto sobre isso. Adeline, explica melhor para a gente. Boa tarde.
Olha, Og, as doações de imóveis bateram recorde em Mato Grosso do Sul diante da expectativa de mudanças nas regras do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação previstas na reforma tributária. Segundo os dados do Colégio Notarial do Brasil, aqui de Mato Grosso do Sul, foram registradas 4.453 escrituras públicas de doação de imóveis no ano de 2025. O maior número da série histórica e um crescimento de 165% em relação a 2020, quando houve 1.678 atos. A corrida acontece porque, a partir da regulamentação da reforma tributária pelos estados, que está prevista para entrar em vigor no ano que vem, este índice deverá passar a ter alíquota e obrigatoriamente progressiva, conforme o valor do patrimônio transferido. Além disso, o cálculo do imposto vai deixar de considerar o valor venal do imóvel e vai passar a utilizar o valor de mercado, que normalmente é mais elevado, aumentando o custo da doação em muitos casos. Especialistas afirmam que muitas famílias estão antecipando o chamado planejamento sucessório, optando por transferir imóveis ainda em vida para filhos e herdeiros antes da entrada em vigor das novas regras. A estratégia busca reduzir custos tributários e evitar impactos futuros na transmissão do patrimônio. Apesar da corrida aos cartórios, tabeliões e especialistas alertam que a decisão de doar um imóvel deve ser tomada com planejamento jurídico e tributário. A antecipação da herança pode envolver cláusulas como usufruto, incomunicabilidade e inalienabilidade, além de produzir efeitos imediatos sobre o patrimônio do doador. Segundo o CNBMS, a expectativa é de que o movimento continue intenso nos próximos meses, enquanto os estados definem a regulamentação das novas regras, e a recomendação é que quem pretende fazer a doação procure orientação especializada para avaliar se a antecipação realmente traz vantagens para a situação específica da família. É com você.
Noticidade.
Obrigado, Adeline, pelas informações. Vamos falar agora sobre o preço dos alimentos, que infelizmente teve alta. O preço dos alimentos subiu acima da inflação geral nos 5 primeiros meses deste ano e atingiu com maior intensidade as famílias de menor renda. Entre janeiro e maio, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulou alta de 3%. Nesse mesmo período, o grupo de alimentação e bebidas avançou 4%, enquanto os alimentos consumidos dentro de casa ficaram 5% mais caros. Segundo o levantamento, a inflação acumulada pelas famílias de renda muito baixa chegou a 3% até maio. Entre as famílias de renda muito alta, a variação foi de 2%. A diferença é de 0,63 ponto percentual. Na avaliação da entidade, o movimento compromete uma parcela maior do orçamento das famílias pobres, que destinam proporcionalmente mais dinheiro à alimentação. O documento atribui a pressão sobre os preços a uma combinação de eventos climáticos externos, instabilidade geopolítica e o aumento dos custos dos fertilizantes que são aí exportados. Bem, essas explicações representam a análise do DIEESE e não significam que todos os produtos tenham sido realmente afetados da mesma forma ou intensidade. O fato é que as famílias mais pobres sentiram o impacto com mais força. Olha.
E com isso, obviamente, tradicional prato feito, né, que é o símbolo aí da alimentação do trabalhador brasileiro, óbvio, sobe os produtos, os alimentos, e o prato feito acumula também uma alta expressiva de 7,2% apenas no primeiro semestre deste ano, com preço médio nacional atingindo aí R$ 31,90 no mês de junho. Segundo dados do índice Prato Feito, que é elaborado pela Faculdade de Comércio de São Paulo, o avanço dos preços foi puxado por um salto de 5,4% entre março e junho de 2026, forçando o trabalhador que almoça fora diariamente a desembolsar cerca de R$ 638 por mês, só com a refeição básica, só comendo prato feito. Levantamento que realizou 887 coletas em todo o país revela uma forte disparidade regional, com a região sul do país registrando o maior custo médio, que é de R$ 34,90 pelo prato feito, enquanto os donos de restaurante tentam equilibrar o repasse da inflação dos insumos, da energia e também da logística, né, para não espantar a clientela que já opera com esse orçamento familiar já no limite, paga aquela marmitinha, prato feito ali já, né, quase sem condições de comer. Tem muita gente que ainda leva a marmita de casa. O prato feito não é para todo mundo, porque não é todo mundo que tem condições de pagar aí R$ 31, R$ 32, né, no prato feito aí por dia de alimentação. Então, mas acaba afetando uma grande parcela da população, né, que infelizmente depende disso para poder comer, porque a coisa realmente não está fácil.
E tem o outro lado da moeda, né, porque realmente a gente estou pensando aqui no cidadão, na cidadã que é dono de um restaurante, tem que fazer um malabarismo para fechar muito as contas no fim do mês. Esse negócio aí não é para amadores.
E agora você imagina com essas novas discussões do Congresso Nacional que vão dar mais trabalho. Imagina um restaurante que trabalha no sábado, que tem o seu maior faturamento, geralmente no sábado, que vai ter que diminuir a carga de trabalho, dos funcionários, porque vão derrubar a 6x1, então o funcionário não vai poder, ou se não quiser, não vai precisar trabalhar mais no sábado. Quer dizer, se tiver que trabalhar, o patrão vai ter que aumentar o desembolso dele com a folha, porque vai gerar hora extra. Ah, então não abre na segunda. Quer dizer, algum dia ele vai ter que fechar. Sim. Vai perder faturamento. Né? E se tiver que manter os 6 dias, vai pagar essa conta. Só que quem vai pagar essa conta não é o dono do restaurante. É o cara que come ali. Que vai, de repente, deixar de pagar o prato feito a R$32, vai passar a pagar R$34, porque alguém tem que pagar essa conta. E como sempre, né, esses malabarismos que o governo faz, sobra no bolso do consumidor.
Bem, a gente fala também sobre esse tema da escala 6x1, mas outras coisas também. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao recesso parlamentar neste sábado com pelo menos 23 derrotas relevantes acumuladas desde o início do seu terceiro mandato, Og. O cenário para o restante do ano tende a ser ainda mais desafiador para Lula. Embora ainda faltem cerca de 5 meses para o fim do mandato, o Congresso terá poucas semanas de esforço concentrado antes de voltar às atenções para as eleições. A redução do tempo de votações dificulta o avanço de propostas que são consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto. A gente está falando aqui dessa PEC, a PEC 6x1, que reduz a jornada de trabalho semanal para 40 horas e acaba com a escala 6x1. É uma das principais bandeiras do presidente para o eleitorado. Desde 2023, Lula sofreu derrotas em diferentes frentes. Há casos de vetos derrubados, projetos travados por falta de apoio, derrotas em votações, perda de espaço político e até a rejeição de uma indicação ao STF. A gente acompanhou isso de perto. As dificuldades do governo no legislativo se mantiveram ao longo de todo o mandato, apesar da troca nos comandos do Senado e da Câmara. Sob Arthur Lira, do PP de Alagoas, e Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, respectivamente, o Planalto enfrentou sucessivas derrotas em votações, também viu vetos serem derrubados e teve dificuldade para avançar com projetos que eram considerados prioritários. A mudança para Hugo Mota e Davi Alcolumbre não reduziu a tensão. Pelo contrário, em 2026, a articulação política do governo federal sofreu um de seus maiores reveses com a rejeição, como eu mencionei, da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF, episódio que agravou o desgaste entre o Planalto e o Senado. Apesar dos reveses, o governo também obteve vitórias importantes no Congresso, Og. Entre elas estão a aprovação da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda e a aprovação da reforma tributária no primeiro ano de governo, embora o texto final tenha incorporado diversas alterações feitas pelos parlamentares, Og.
Meio de 25, vamos lá, rapidinho intervalo. Eu vou tomando água aqui para melhorar a garganta, melhorar a voz. E você continua com a gente. Participe, 991565900. Quero saber o que você achou do jogo da final de ontem entre Argentina e Espanha. Conta para mim aqui e a gente volta já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio. Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar, em todo lugar.
Você já sabe, né, que pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande adquirindo um título do MS Cap. Boa parte do que você paga no seu título vai para o hospital e você concorre a prêmios em dinheiro todos os domingos. No próximo domingo, 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 10 mil no terceiro sorteio. No quarto sorteio, 300 mil reais para você mudar de vida. E ainda tem um giro da sorte com 30 giros de mil reais cada. Então não perca essa oportunidade. Adquira o MS Cap e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande e tenha a possibilidade de mudar de vida. MS Cap, ajude e concorra.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Mineirão Comércio de Materiais para Construção. Mais de 40 anos no mercado. Para atender as suas obras e reformas com entrega para toda a cidade. Acesse no Instagram, @depositomineirão. Avenida Júlio de Castilho, 1966. Fone 3361-3026.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz. Com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027 2500. Internet Mais.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi, é ter com quem contar.
O Toyota dos seus sonhos está com condições especiais na Campai Toyota. Aproveite as ofertas da linha Flex Toyota, Yaris Cross e Corolla Cross com 10 mil de bônus na avaliação do seu usado, além de taxa zero com 60% de entrada. É a oportunidade ideal para sair de Toyota zero quilômetro. A gente se vê na Campai. Consulte condições em campaitoyota.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Cidade.
Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme e abridor de lata.
Cidade.
Está chegando a segunda edição do Gemais 7K Bonito 2026. Corrida, vida e movimento. No dia 27 de setembro, corredores de todo o estado se encontram em Bonito, numa prova de 7 quilômetros, com caminhada participativa de 3 quilômetros para toda a família. São mais de 40 mil reais em premiação. Kit atleta completo e kit conclusão com 36 itens. Vagas do segundo lote já estão abertas e são limitadas. Inscreva-se agora. www.camaisclube.com.br.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos, corrigindo no solo do nosso estado, Central em Jardim.
Atenção, ex-alunos, professores e amigos do Colégio Latino-Americano. No dia 25 de julho, no Rancho Santa Laura, acontece o Arraiá Beneficente do Latino. Um grande reencontro para reviver histórias, matar a saudade e celebrar uma escola que marcou gerações em Campo Grande. Toda a renda será destinada ao tratamento do professor João Samper Del Orno, fundador do colégio. Garanta seu ingresso pelo Simpla. Informações no Instagram, @arraiadolatino, ou pelo WhatsApp, 6799. 92146863. Arraiá do Latino.
Voltamos a apresentar Noticidade.
2h30, de volta com Noticidade. Para mais informações e notícias para você e também com a participação do nosso ouvinte, agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Então seja muito bem-vindo, você que está aí no interior. Já ouviu aí a sua programação local e agora segue com a gente. Participe também, 991565900. Já tem gente passando por aqui.
7 aí. Eu sempre, como sempre. Boa tarde, Olga Ibrahim, Ariel, os demais da 97 aí. Eu sempre, como sempre, ligadinho na 97, Arlene Garcia. Você tá falando sobre o jogo, né? Eu vou falar pra você, eu torci muito, eu tô rouca, porque eu torci contra a Argentina.
Ah, todo mundo torceu.
A favor da Espanha, né? Com certeza, né? Né? Mas é que nem você tá falando, Yogi. A Argentina é só pancadaria, né? E a Espanha jogou muito bem, mas muito bem mesmo. Tirou de letra bonito. Jogou cada passo para cada um perfeito. Mas só que a Argentina parece que queria briga mesmo, né? Ainda bem que os espanhol foi bem mais calmo um pouco, né? Mas tudo bem. Sempre na escuta sua, tá?
Tá joia, obrigado. Tá aí a opinião da... Quem que é?
É a Arlene.
Arlene, muito obrigado pela participação. Quem mais passa por aí?
Boa tarde, Yogi. Boa tarde, Gabriel. É Graça que vieram em Panamá. Passando para desejar uma semana abençoada para vocês, para todo mundo, com muita saúde, paz e amor. E... melhoras para você, tá, ó? Tô aqui lavando roupa, mas tô ligado no seu programa.
Obrigado, Graça. Tô aqui sem voz aqui, mas tá por causa de função de um resfriado, mas já amanhã tá zerado de novo. Tem mais, Gabriel?
Tem gente aqui, ó, deixa eu ver. Bom dia, Og. Torci muito pra Espanha ganhar, jogaram muito. Os jogadores da Argentina se achavam campeões, ainda bem que não foram.
Entraram achei muito de salto.
E ela
né?
conclui que achei foi pouco.
É, também é, achei foi pouco. Obrigado, Ivete. Quem mais tá aí? Vamos lá então, continuar com a informação. Daqui a pouco o Melão já tá aqui, vai comentar os jogos aí do final de semana, o jogaço de sábado e né, o lamento de ontem, né? Porque não foi um jogo para encerrar a Copa, né? Infelizmente. Mas vamos continuar com a informação e notícia. Você continua participando. 991565900. Vamos para a previsão do tempo.
Tempo e temperatura.
Mato Grosso do Sul inicia a semana sob alerta para calor intenso, baixa umidade do ar e ventos fortes. Segundo o Sentec, a atuação